Temos o projeto, a proposta de lei do Governo, de alteração à Lei de Combate ao Terrorismo, que transpõe a Diretiva da União Europeia. Pergunto quem é que se voluntariza. O deputado Luís Marques Guedes não se quer voluntarizar para o combate ao terrorismo. Muito obrigado. Temos depois a atribuição de residência temporária a cidadãos estrangeiros que cumpram um ano de descontos para a segurança social. Quem é que estaria disponível? Portanto, é um projeto de lei do Bloco de Esquerda, sim. Fica a senhora deputada Isabel Moreira. Depois temos a entrega voluntária de armas de fogo e munições ilegais, habitualmente o deputado António Gameiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, manifesta especial disponibilidade para estas matérias. Pergunto ao coordenador, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, será abusivo dar-nos o... sobre o projeto de lei do PAN sobre a entrega voluntária de armas e munições. Era o José Manuel Pereira? Sim. Sim. É. Bom, então, Sra. Deputada Sandra Cunha, acha que podemos deixar, em princípio, pode ficar com o José Manuel Pereira, a entrega voluntária de armas e munições? Haveria já um projeto anterior que, sobre a mesma matéria? Encarrega-se de... Muito bem, então fica sujeito à confirmação o deputado José Manuel Pereira. E depois temos um projeto de lei do PAN que proíbe o Estado de recorrer à arbitragem como forma de resolução de litígios em matéria administrativa e fiscal. É o quarto. Portanto, a exclusão do recurso à arbitragem nos conflitos em matéria administrativa e fiscal. Proposta do PAN. Muito bem. Pergunto se o PS aceita a sugestão do PSD. Muito bem. Então, ficamos a aguardar a indicação. Não, não é à distância. Não. A não ser que alguma catástrofe nos traga cá em agosto e, nesse caso, aproveitaríamos para... Não, isto vai como encargo. Mais uma vez, o Governo não junta. Far-se-ão em férias. Muito bem, então concluímos a distribuição de iniciativas legislativas e europeias. E temos então agora três pareceres para apreciar e votar. Podemos começar pela Sra. Deputada Isabel Moreira, que tem a seu cargo um parecer sobre o projeto de lei do PCP que aprova a regularização de cidadãos estrangeiros indocumentados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. A iniciativa legislativa em apreço pretende, em síntese, que os cidadãos estrangeiros que se encontrem a residir em Portugal sem autorização legalmente necessária possam obter a sua legalização desde que disponham de meios de subsistência através do exercício de uma atividade profissional ou, em qualquer caso, desde que tenham residido permanentemente em Portugal desde o momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 63/2015, 30 de junho, ocorrida em 1 de julho deste ano. Ai, ai, assim é difícil. Ah, obrigada, Sr. Deputado. Obrigada. Fiquei de repente sem ver o que estava a ler. Propõe-se em conformidade à aprovação de regime que regule os termos e as condições aplicáveis à regularização da situação destes cidadãos, que não possam assim proceder ao abrigo da Lei nº 23/2007, de 4 de julho, com as alterações introduzidas pelas leis aqui referidas, onde se encontra atualmente previsto o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Na respectiva exposição de motivos, consideram os proponentes que este regime continua a não resolver os problemas mais graves suscitados pela imigração ilegal, apesar de reconhecerem, e cito, que a Lei 2007 resultou de um longo e intenso trabalho de discussão de iniciativas legislativas, incluindo o projeto de lei então apresentado pelo PCP, e representou um passo positivo nas políticas de imigração em Portugal. Para o Grupo Parlamentar do PCP, lembrando a sua declaração de voto entregue em 10 de maio de 2007, e cito, permanecem aspectos negativos estruturantes na lei de imigração com os quais o PCP não se identifica, de que é exemplo a inexistência de um mecanismo legal permanente capaz de permitir a regularização da situação de cidadãos estrangeiros que, residindo e trabalhando em Portugal desde há muito tempo, permanecem indocumentados por não conseguirem reunir todas as condições exigidas para a obtenção de autorização de residência. Salientam os proponentes que, e cito, permanecem em Portugal muitos cidadãos não nacionais que trabalham honestamente, que procuram entre nós as condições de sobrevivência que não têm nos seus países de origem e que vivem no nosso país, alguns deles desde há muitos anos, em situação irregular, com todo o cortejo de dificuldades que essa situação implica quanto à sua integração social. Referindo ainda que se a imigração ilegal é um bem indiscutível para a comunidade nacional, já a imigração ilegal constitui um verdadeiro flagelo social a que urge pôr cobro, através de um combate sem tréguas à rede de tráfico de pessoas e através de uma política que, em vez de penalizar as vítimas, permita a sua justa integração na comunidade social com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes. Para responder a esta realidade, considero os proponentes que a solução não passa pela reabertura de processos extraordinários de regularização, limitados no tempo, que a prazo deixam tudo na mesma. Estou a citar, recusando também mecanismos excepcionais e discricionários de regularização. Lembram os proponentes que a situação dos indocumentados em Portugal constitui uma flagrante violação de direitos fundamentais dos cidadãos que não pode ser ignorada. Permanecem em Portugal milhares de cidadãos estrangeiros que procuram no nosso país em busca de condições de sobrevivência e que trabalham em diversos setores da atividade económica, sem quaisquer direitos, em alguns casos mesmo sem direito ao salário, beneficiando pessoas sem escrúpulos que lucram com a chantagem que a situação irregular desses trabalhadores possibilita. Por outro lado, defendo o Grupo Parlamentar do PCP que a integração social plena dos cidadãos estrangeiros que se encontram a residir e a trabalhar em Portugal é uma obrigação indeclinável do Estado português e que só por essa via será possível pôr fim à exploração infame a que esses trabalhadores estão sujeitos, respeitar os seus direitos mais elementares e evitar a eclosão entre nós de manifestações racistas e xenófobas que estão tristemente a ensombrar a Europa nos nossos dias. Cito. Conforme descrevem os próprios proponentes, o projeto de lei prevê a adoção de processos de decisão dotados de transparência, correção e rigor, a concessão de autorização provisória de residência aos cidadãos estrangeiros que, tendo requerido a sua regularização, aguardem decisão final, a aplicação extensiva da regularização ao agregado familiar dos requerentes e a adoção de mecanismos de fiscalização democrática do processo através do Conselho para as Migrações e da Assembleia da República. Com efeito, o articulado proposto pelo projeto de lei é constituído por 11 artigos que incidem no objeto do diploma, nas condições de admissibilidade e exclusão, no regime de exceção de procedimento judicial e de suspensão extinta da instância judicial ou administrativa, na apresentação e elementos constantes de requerimentos, na autorização provisória de residência, nos termos do processo de decisão sobre os requerimentos apresentados, na extensiva na aplicação extensiva do regime aos membros da família do requerente e no acompanhamento à aplicação da lei pelo Conselho para as Migrações. Quanto ao enquadramento, conforme descreve a nota técnica, em anexo, a matéria objeto da iniciativa é tratada pelo supra-referido regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, atualmente previsto na Lei nº 23 de 2007, 4 de julho, com as alterações que aqui refiro. Este regime foi sujeito à necessária regulamentação prevista no Decreto Regulamentar nº 84 de 2007, 5 de novembro, com as alterações que aqui refiro. Recentemente, no Conselho de Ministros, ocorrido no dia 28 de junho de 2018, foi aprovada a nova regulamentação para o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território nacional, conformando-a à Lei nº 102 de 2007, 28 de agosto, que, de acordo com o comunicado pelo Governo, promove, entre as suas alterações, a criação de condições para a regularização da situação de cidadãos estrangeiros que, tendo entrado legalmente em território nacional, mas sem dispor de autorização de residência para trabalho, se encontrem a viver em Portugal. Quanto a iniciativas pendentes sobre a mesma matéria, encontram-se pendentes e a aguardar a apreciação, o projeto de resolução número 1672/13, que recomenda ao Governo que sejam removidos obstáculos administrativos à efetivação do direito ao reagrupamento familiar de imigrantes e de requerentes de proteção internacional em Portugal, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e o projeto de resolução 1705, que recomenda a agilização dos procedimentos de legalização de imigrantes e a promoção do enquadramento excepcional por razões humanitárias de imigrantes que demonstrem inserção no mercado de trabalho por período superior a um ano, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quanto a consultas, no dia 23 de maio de 2018, foram solicitadas por esta comissão pareceres a entidades externas, tendo sido recebidos os pareceres do Conselho Superior de Magistratura, da Comissão Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e aguardando-se ainda a resposta do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e do Conselho para as Migrações. A autora do presente parecer exime-se nessa sede manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa legislativa em apreço. Conclusões: estão cumpridos os requisitos formais, a iniciativa legislativa tem o objeto que aqui referi, o proposto prevê, nomeadamente, para além de regras próprias para o procedimento de decisão, a concessão de autorização provisória de residência aos cidadãos estrangeiros que, tendo requerido a sua regularização, aguardam decisão final, a aplicação extensiva da regularização do agregado familiar dos requerentes e a adoção de mecanismos de fiscalização através do Conselho para as Migrações e da Assembleia da República. E face ao exposto e nada havendo a obstar, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Não registro o Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Sr. Presidente, só, naturalmente, sem pôr minimamente em causa a qualidade do parecer que foi apresentado, apenas uma observação, porque a Sra. Deputada mencionou diversas iniciativas, falta um projeto de lei do Bloco, eu não estava agora aqui à procura do número, não tenho de cor, mas depois, pronto, é só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Estamos, então, em condições de proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então agora ao relatório sobre a proposta de lei que regula a transferência pelas transportadoras aéreas dos dados de registro de identificação dos passageiros e o tratamento desses dados em transposição da Diretiva da União Europeia. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como o Sr. Presidente acabou de referir, trata-se de uma proposta de lei do Governo que visa transpor uma diretiva comunitária cujo prazo de transposição terminou no dia 25 de maio passado, tendo entrado na Assembleia da República já posteriormente a esse prazo. Para além disso, começo também por referir, o que lamento profundamente porque tem vindo a ser repetitivo, que a remessa do Governo desta proposta de lei para a Assembleia não cumpre nem o regimento, nem a lei, que determina que nestas matérias, quando existam audições obrigatórias promovidas pelo Governo, que elas sejam enviadas para a Assembleia da República conjuntamente com a proposta de lei. Isto começa a ser recorrente e, portanto, eu acho que, às tantas, é preciso alguém tomar uma iniciativa sobre esta matéria, porque não se trata de nenhum capricho da parte da Comissão, trata-se de uma obrigação, quer regimental, quer legal. Existe um diploma legal, de resto aprovado pelo Governo Socialista, que determina que assim é. E isto não está a ser cumprido. E não está a ser cumprido reiteradamente. Não é num ou noutro caso, por razões de urgência, o que até se poderia compreender. Não está a ser cumprido, ponto. E o Parlamento nada faz sobre esta matéria, o que eu acho profundamente desadequado. Quanto ao conteúdo da proposta de lei, a proposta de lei, no fundo, seguindo aquilo que está na diretiva, determina, de acordo com a aplicação do Acordo de Schengen, determina que existam medidas compensatórias à supressão dos controles das fronteiras, nomeadamente no que diz respeito a intercâmbios de dados pessoais entre autoridades dos Estados-membros, no quadro da cooperação internacional que está prevista no Acordo de Schengen. Esta diretiva, relativa à utilização de dados de registro de identificação de passageiros, para efeitos de prevenção, detecção, investigação e repressão. Chama a atenção dos senhores deputados que esta terminologia utilizada na diretiva segue de perto, ou, dito ao contrário, a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo que existe em Portugal segue de perto esta que é a terminologia europeia, acrescentando-lhe apenas um quinto pilar, que é o pilar da proteção, que existe também na nossa estratégia, mas que, basicamente, também tem a detecção, a prevenção, a proteção e depois a investigação e a repressão, que, no nosso caso, é utilizado o termo a perseguição e a resposta. No fundo, seguem os mesmos objetivos. Relativamente ao conteúdo desta proposta de lei, esta proposta de lei, no fundo, determina que as operadoras aéreas estão obrigadas a transferir através de um mecanismo de exportação, portanto, transferem diretamente das suas bases de dados para a base de dados dos pontos de contacto, transferem os dados que são posteriormente disponibilizados, diz a diretiva, às entidades policiais e às autoridades judiciárias portuguesas, só podendo, de acordo com o que de resto a diretiva também dispõe, serem tratados para fins de repressão de infrações terroristas e da criminalidade grave. Este ponto é um ponto importante, porque foi um dos aspectos que foi discutido longamente a quando do debate e da aprovação da diretiva em termos europeus. Não se trata aqui por uma questão de proporcionalidade, não se trata aqui de determinar às transportadoras aéreas que transfiram os seus dados para efeitos de perseguição ou de investigação relativa à criminalidade comum, porque isso seria desproporcional relativamente ao interesse, ao direito à proteção dos dados pessoais e ao direito à segurança que os povos europeus e que os cidadãos europeus têm, e, portanto, trata-se apenas de restringir a sua utilização exclusivamente para fins de perseguição e combate ao terrorismo e à criminalidade especialmente grave. Neste sentido, as medidas que estão previstas na proposta de lei são a criação de uma unidade orgânica que se chamará Gabinete de Informação de Passageiros, a integrar no ponto único de contacto que foi recentemente criado pela Lei de Segurança Interna no âmbito da cooperação internacional. O funcionamento deste Gabinete de Informações contará com a participação de elementos da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, podendo ainda integrar, diz a proposta de lei do Governo, elementos de ligação à autoridade, à Polícia Marítima e à Autoridade Tributária e Aduaneira. Determina-se também na proposta de lei, de acordo com aquilo que eu expliquei que vem na diretiva, que as transportadoras aéreas estão obrigadas a transferir os seus dados, com mecanismos sancionatórios que são estipulados na própria proposta de lei. A proposta de lei prevê ainda restrições à partilha, ao tratamento e à conservação dos dados, nomeadamente a obrigação da anonimização de todos os dados ao fim de 6 meses da respectiva transferência e a sua destruição no prazo máximo de 5 anos, a não ser que, entretanto, tenha sido aberto e prossiga um processo criminal qualquer, caso em que os dados referentes a esse processo criminal, constando do processo, ficarão à guarda dos tribunais e, portanto, entrarão no sistema judiciário normal. Fora desses casos, os dados têm que ser sempre guardados por um prazo máximo de 5 anos. É este o equilíbrio que existe entre o direito à segurança e à proteção dos cidadãos e o direito à proteção dos dados pessoais de cada um dos cidadãos também. Determina-se ainda, ao nível da cooperação internacional, a possibilidade de partilha destes dados, quer com as entidades congéneres dos outros Estados-membros da União Europeia, bem como de países terceiros. A este propósito, convém até referir que a transferência de dados de PNR, portanto, dados de passageiros, antes desta diretiva, que vem dispor sobre a sua partilha a nível intra-europeu, existia já, através de uma convenção internacional, um acordo de transferência por parte da União Europeia para os Estados Unidos da América, a partir de 2010-2011, o que era, de facto, ainda por cima, uma questão completamente risível, porque os Estados-membros entre si não partilhavam essa informação, mas partilhavam-na por força de um acordo internacional com os Estados Unidos da América. Para além desta cooperação internacional que vem regulada na própria proposta de lei, ainda em termos de segurança é nomeado um encarregado de proteção de dados que fica responsável pelo cumprimento das regras que eu atrás referi e que são dispostas no próprio diploma. Relativamente a esta matéria, eu há pouco já aflorei, é do maior interesse, obviamente, articular esta proposta de lei com aquilo que é a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, que tem, como eu referi, 5 pilares, detectar, prevenir, proteger, perseguir e responder, e que determina essa mesma estratégia que o tratamento, a recolha, tratamento e análise de dados e informações deve obter uma disponibilização recíproca entre as entidades responsáveis neste domínio. E é sobre este aspecto que eu me queria deter. Do meu ponto de vista, esta transposição desta diretiva já tardava, de resto o próprio Governo tinha eleito desde o final de 2016, no RASI relativo a 2016, era uma das opções, das prioridades estratégicas definidas pelo próprio Governo para ser concretizado em 2017, isso não aconteceu em 2017, está a acontecer em 2018, mas é de facto uma ferramenta fundamental do meu ponto de vista, para aquilo que é o combate à criminalidade organizada e, em particular, o combate ao terrorismo. E, por essa razão, do meu ponto de vista, esta proposta de lei, na forma como está apresentada, enferma de uma deficiência que pode ser altamente perniciosa para a operacionalidade do combate ao terrorismo, de acordo com aquilo que é a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. Ou seja, esta proposta de lei, incompreensivelmente, torna exclusiva a utilização, o tratamento e a partilha destes dados do registro de passageiros entre as autoridades policiais e as autoridades judiciárias. Quando é certo que em Portugal, por força das competências legais que estão estipuladas, além de também a definição da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, existe, para além das forças policiais, existem duas outras entidades que têm um papel crucial nessa mesma estratégia e têm competências legais próprias em aspectos fundamentais desta estratégia, que são os serviços de informação, por um lado, e a autoridade tributária aduaneira, por outro. Esta, a autoridade tributária aduaneira, no que diz respeito à questão de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo ou da criminalidade organizada, que são hoje em dia, como todos sabemos, aspectos fundamentais e onde a informação que está disponível por parte da autoridade tributária, nomeadamente por força da cooperação internacional que tem com entidades congéneres, é fundamental para esse mesmo combate. No que diz respeito aos serviços de informação, nem vale a pena perder muito tempo a explicar, porque é compreendido por todos, o papel, fundamentalmente, no primeiro pilar da Estratégia Nacional, que é o da detecção. No caso da detecção, é evidente que, nomeadamente, o acompanhamento e, em alguns casos, até para além do acompanhamento, a recolha de informações relativa a determinados cidadãos, só pode ser feito em termos das competências legais entre nós pelos serviços de informação. Porque no caso das autoridades policiais, as autoridades policiais, para desenvolverem esse tipo de trabalho ou de tarefa, precisam sempre da abertura de um inquérito. Não há intervenção das autoridades policiais relativa a qualquer cidadão sem a abertura de um inquérito. O que não acontece, por razões de competências legais que são cometidas próprias aos serviços de informação, que podem fazer o acompanhamento, podem fazer algum tratamento, mas no outro reverso da medalha está-lhes vedado a esses serviços de informação qualquer competência de autoridade policial e, portanto, qualquer competência de detenção ou de investigação criminal relativo aos indivíduos. Portanto, são campos diferentes que a ordem jurídica portuguesa trata de maneira diferente, mas que, para efeitos desta matéria, obviamente, e para efeitos da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, obviamente que têm que ser complementares, porque senão, operacionalmente, isto fica completamente coxo. Fica coxo por parte dos serviços de informação, da não intervenção dos serviços de informação, e fica coxo também por parte da autoridade tributária relativamente à questão do financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais, que está normalmente associado, que são aspectos determinantes na estratégia nacional. O outro aspecto que eu queria chamar a atenção dos senhores deputados tem que ver com aquilo que, do meu ponto de vista, é também incompreensivelmente uma incorreta percepção da parte da proposta de lei relativa à transposição da diretiva. A proposta de lei diz expressamente, ao circunscrever esta matéria às competências das autoridades policiais, circunscreve o tratamento e a análise dos dados de registro de tráfego de passageiros aos cidadãos suspeitos de atividades criminosas, sejam elas terroristas, sejam de criminalidade grave. Quando a diretiva expressamente, no seu ponto 7, diz que o considerando 7 da diretiva diz expressamente que a avaliação eficaz dos dados PNR permite identificar pessoas insuspeitas de envolvimento em infrações terroristas ou criminalidade grave antes de tal avaliação e que deverão ser sujeitas a um controle mais minucioso por parte das autoridades competentes de cada país. É exatamente esse o objetivo da diretiva PNR. É exatamente esse. Não se trata apenas de cooperação policial, não se trata apenas de cooperação no sentido de, controlar o trânsito de pessoas já sinalizadas pelos serviços policiais e pelos serviços de investigação dos vários países, trata-se sim de permitir por parte de cada país, dentro do equilíbrio e da proporcionalidade que a própria diretiva constrói e que esta proposta de lei, também em termos de equilíbrio de direitos, também de uma forma correta transpõe, encontrar o equilíbrio adequado entre a apreciação do trânsito, do tráfico das pessoas, portanto, dados pessoais, para uma avaliação de pessoas que não estão ainda identificadas pelo sistema e, portanto, nesse aspecto, são cidadãos insuspeitos, mas que carecem de uma avaliação mínima, com alguma minúcia, para permitir despistar potenciais envolvimentos, que é para não acontecer apenas a casa roubada depois da trancas à, depois de contrário, trancas à porta depois da casa roubada, coisa que em matéria de só pode estar restrito à matéria de terrorismo e criminalidade grave. É este o escopo da diretiva, não é este o escopo exato da proposta de lei. E por essa razão, do meu ponto de vista, no trabalho de especialidade, tem de haver uma correta adequação da articulação necessária daquilo que está na diretiva com aquilo que são as competências legais das forças e serviços de segurança, das autoridades judiciárias e da autoridade tributária da ONERA na ordem jurídica portuguesa, para que a transposição da diretiva possa atingir, dentro do nosso país, o escopo a que ela efetivamente se propõe e não haver uma deficiente, não apenas uma deficiente transposição da diretiva, por aí nem seria grave, mas sim uma deficiente capacidade operacional da parte do nosso país relativamente aos desafios que se tenta combater com a transposição desta diretiva. Em conclusão, Sr. Presidente, esta proposta de lei visa regular a transferência pelas transportadoras aéreas dos dados de registro e identificação de pessoas, de acordo com a diretiva europeia nesse sentido. atendendo ao seu objeto, é fundamental articular competências legais assumidas pelas várias forças de serviço de segurança da ordem jurídica portuguesa e, em particular, com os objetivos da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo e, por essa razão, analisando esta proposta de lei, é meu entendimento que ela reúne os requisitos constitucionais e parcialmente os regimentais. O parcial tem que ver com a questão que eu abordei no início, do não cumprimento do regimento relativo ao envio dos pareceres obrigatórios, do regimento e da lei, mas reúne requisitos constitucionais e parcialmente os regimentais para ser discutido e votado na generalidade em plenário, carecendo depois na especialidade de quer da recolha desses pareceres, quer do outro debate que aqui referi. Uma última chamada de atenção, Sr. Presidente, proponho também no parecer, atendendo à matéria em causa, que pudesse ser recolhido o parecer da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, que tem um papel legal fundamental na coordenação do combate ao terrorismo, através da coordenação de que é responsável na Unidade de Combate Antiterrorismo, aonde, de resto, por razões óbvias, e confirmando aquilo que acabei de referir, têm assento, para além das forças policiais, os serviços de informação e a autoridade tributária e aduaneira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Relativamente ao cumprimento parcial, queria dizer que tem sido regra a insistência por parte da Comissão relativamente ao envio dessa documentação. Evidentemente, não nos podemos substituir aos destinatários dos nossos apelos e não nos congratulamos com os resultados obtidos, embora muitas vezes se obtenha satisfação às solicitações interessadas. Quanto à audição da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, foi feita uma diligência no sentido de obter o pronunciamento dela no momento em que foi distribuída ou logo a seguir à distribuição deste relatório. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para saudar o Sr. Relator deste parecer. Não estou a ironizar, mas não sei se tem consciência que na discussão, na generalidade, o Sr. Relator terá um minuto para expender todas estas considerações, porque será discutido numa grelha D, conjuntamente com outras duas propostas de lei, sobre matérias de relevância despicienda, como se acabou de ver. É evidente. Mas só apenas para registrar, e relativamente à secundária, subscrever a posição do Sr. Presidente, no sentido de aproveitarmos até este intervalo, ou final da sessão, este intervalo da legislatura, para reiterar a necessidade de cumprimento dessa norma regimental. É verdade que há precedentes noutras legislaturas, mas isso não isenta, obviamente, a necessidade de cumprir essas normas regimentais, porque elas são relevantes, de facto, para se poder realizar um trabalho sério e profícuo. Na especialidade, e portanto antecipando-me já e correspondendo ao repto que decorre desta intervenção, porque de facto estas matérias, até esta, mais do que as outras duas propostas de lei, até porque esta vem do MAI, as outras vêm do Ministério da Justiça, apesar de estarem na mesma grelha, mas pronto, o governo é o mesmo, como é óbvio, e aproveita-se a palavra dados e vai tudo para poder desencadear o procedimento legislativo, mas tudo certo que eventualmente até poderemos ter que vir a revisitar uma matéria que foi abordada pelo Sr. Deputado Relator. Curiosamente, encontro-me a ler este livrinho, apenas é pequeno, mas é de facto bastante relevante, que saiu nem um mês tem, de dois ilustres professores de Direito Penal da Faculdade de Direito de Lisboa, sobre a validade dos procedimentos administrativos prévios ao inquérito e das fases administrativas preliminares no processo penal. Porque é de facto uma zona que tem sido tratada de modo totalmente obscuro, ou melhor, tem havido condescendência na utilização de procedimentos que de facto não têm cobertura legal e importa que tenham cobertura legal, porque as preocupações subjacentes existem, aquilo chamado pré-inquérito ou a necessidade de atos averiguatórios prévios à existência de suspeita concreta de crime suscetível de dar aso à abertura de um processo de inquérito, é uma realidade incontornável e importa que o legislador não continue a fingir que ela não existe, porque a realidade não é a mesma que existia há uns anos. E, portanto, os autores expendem vários considerandos sobre isso e alertam em rigor sobre as consequências jurídico-penais de se continuar a ignorar isto, mas apenas só para registar que, de facto, essas observações que foram expendidas são pertinentes e anteciparão uma discussão na especialidade que será particularmente interessante e, sobretudo, muito relevante, porque elas contendo com direitos fundamentais e a eterna tensão, cada vez mais agravada, entre fenómenos de terrorismo, e já tivemos esta discussão designadamente na proposta de lei dos metadados sobre a adequação ou não de utilização de métodos clássicos de processo penal perante indivíduos para os quais as consequências jurídico-penais são irrelevantes. É evidente que alguém que se quer fazer explodir no aeroporto é indiferente se aquilo que vai fazer é punido com pena de prisão ou não. E a verdade é que temos que é uma realidade que não existia, que passou a existir e que as sociedades democráticas têm que saber lidar, sob pena de, não sabendo lidar, pôr em perigo inclusive os fundamentos das sociedades democráticas, porque as tensões existem e têm que ser encaradas. E portanto, só para referir isto e esta nota de que, de facto, não sei se será o seu deputado relator a intervir na sexta-feira quando isto for discutido, mas advirto que tem 50 segundos, presumindo que vai cumprimentar o Presidente, na intervenção terá 50 segundos para discutir esta proposta de lei em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não tenho... Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado os comentários que fez. O agendamento diz, de facto, em plenário não vai permitir uma discussão que o assunto merece. De resto, só é compreensível que o Governo tenha agendado e que a Conferência de Líderes tenha aceito o agendamento a reboque dos outros diplomas, porque manifestamente houve um esquecimento relativamente a isto, quando foi fixada a ordem do dia até ao final da interrupção de verão. E atendendo a que a diretiva não só já ultrapassou o seu prazo de transcrição, como também materialmente ela é uma ferramenta muito importante e urgente, muito importante e urgente, já devia de resto estar transposta há mais tempo, o Governo e bem solicitou o agendamento a reboque e não, pela urgência manifesta da matéria, não há nenhuma dúvida quanto a isso. O que eu solicitava, de facto, ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e a todos os outros senhores deputados, mas em particular ao Partido Socialista, é que, atendendo à verdadeira urgência que esta matéria tem, para que a gente possa tratar disto ainda antes do dia 18 e poder ser votado no dia 18, era fundamental, o plenário não vai servir para grande coisa, seguramente, era fundamental haver um trabalho sério, em conjunto com o Governo, obviamente, para que todas as obras que são necessárias fazer nesta proposta de lei, para cumprir, eu chamo a atenção, independentemente das questões de matéria do processo penal, para cumprir a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. É isso que está em causa, porque essa estratégia é prévia e pode nem sequer desencadear nenhum processo criminal, como a gente bem sabe. São matérias que têm que ver com a detecção e a prevenção. Podem depois ter que ver também com a perseguição criminal, mas podem não ter. E, portanto, são matérias que são prévias a isso, são prévias a esse livrinho, apesar de tudo, e, portanto, mas que têm que ser olhadas com a responsabilidade que estas matérias não podem deixar de merecer entre nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado Relator, Luís Marques Guedes. Convido agora a Sra. Deputada Emília Cerqueira a apresentar o relatório sobre a introdução dos crimes ambientais no âmbito de competências do Departamento de Investigação e Ação Penal e do Departamento Central. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Trata-se de um projeto-lei apresentado pelo deputado único do PAN, relativamente no qual se propõe a introdução de crimes ambientais no elenco das competências do Departamento de Investigação e Ação Penal e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Portanto, esta proposta foi efetuada nos termos legais e regimentais e, portanto, e por despacho do Presidente da Assembleia da República de 5 de junho do corrente ano, baixou esta comissão em conexão com a 11ª. Foi pedido o parecer a 6 de junho ao Conselho Superior do Ministério Público relativamente ao objeto, conteúdo e motivação da presente iniciativa. Ela pretende incorporar os crimes ambientais no elenco de competências do Departamento de Investigação e Ação Penal e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é o artigo 1º desta proposta, considerando o proponente que os crimes contra a natureza, nomeadamente os crimes de incêndio, explosão e outras condutas especialmente perigosas, de incêndio florestal, de danos contra a natureza, de poluição de perigo comum e de perigo relativo a animais ou vegetais, devem caber nas competências do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Aliás, tal consta da exposição de motivos. E neste sentido, o PAN propõe a alteração ao artigo 47 do Estatuto do Ministério Público, aprovado pela Lei 6098, 27 de agosto, aditando ao seu número 1 uma nova alínea, atribuindo desta forma ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal as competências para o tipo de crimes que agora propõe e que constam do artigo 2º da proposta, agora objeto de parecer. Esta alteração pretende ter repercussão na competência dos Departamentos de Investigação e Ação Penal, porquanto uma das competências destes é precisamente dirigir o inquérito e exercer a ação penal relativamente aos crimes indicados no número 1 do artigo 47, quanto à atividade criminosa ocorrer em comarcas pertencentes ao mesmo distrito judicial. Por fim, prevê-se que esta lei entre em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte à sua publicidade. Para um breve enquadramento, e eu prometo ser mesmo breve, o artigo 46, número 1 do Estatuto do Ministério Público já prevê o elenco dos crimes que estão sob investigação e sob a alçada da investigação e direção, e pretende com o PAN que se acrescente precisamente este tipo de crimes à sua competência direta. Importa referir que nos termos do artigo 219, número 1 da Constituição da República Portuguesa, compete ao Ministério Público exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade, determinando o artigo 263, número 1 do Código de Processo Penal, que a direção do inquérito compete ao Ministério Público assistido pelos órgãos da Polícia Criminal. Sendo que, no que toca à investigação de crimes ambientais, apesar das competências estarem espartilhadas por vários órgãos de Polícia Criminal, desde a Polícia Judiciária à Polícia de Segurança Pública à Guarda Nacional Republicana, importa ainda salientar o papel do Serviço de Proteção da Natureza, SEPNA, no âmbito orgânico da GNR, a quem compete zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à conservação e proteção da natureza e do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos solos, da riqueza cinegética, piscícola, florestal ou outra prevista na legislação ambiental, bem como investigar e reprimir os respectivos ilícitos. Portanto, ainda de referir que, em conexão com esta iniciativa, sem contrapendente na Assembleia da República, o projeto de resolução número 1678/13-3, também do PAN, que recomenda ao Governo que proceda à implementação de secções de ambiente nos Departamentos de Investigação e Ação Penal, que deu entrada no dia 4 de junho, também do ano corrente, e se encontra a aguardar agendamento. E ainda, também, entende-se que é importante referir que também, na presente legislatura, foi aprovado o projeto de resolução número 102/2016, de 7 de junho, que recomenda ao Governo que legisle no sentido de permitir que a APA possa partilhar com o SEPNA a atribuição no âmbito dos crimes ambientais. Relativamente à opinião da deputada relatora, sendo este de elaboração facultativa, exime nesta data de apresentar. Quanto às conclusões, o PAN apresentou este projeto de lei 910/13-3, que pretende introduzir os crimes ambientais no elenco da competência do Departamento de Investigação e Ação Penal e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, Esta iniciativa pretende incorporar os crimes ambientais no elenco das competências dos mesmos departamentos, neste sentido pretendendo-se a alteração do artigo 47 do Estatuto do Ministério Público, sendo que, face ao dito, a Comissão entende que é de parecer que o projeto de lei 910/13/3 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. E, por último, a nota técnica encontra-se anexada à presente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou então colocar à votação para ser apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Perguntava à Sra. Deputada Isabel Moreira, que não está cá neste momento, e à Sra. Deputada Emília Cerqueira, acaba também de desaparecer. Perguntava e fica registado se iriam fazer uso dos 3 minutos que a Conferência de Líderes pode atribuir. Esclareceremos isso logo que elas reapareçam. Vamos então passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Relativamente ao projeto de lei do PS, que altera o Código Civil no que diz respeito à possibilidade de, por convenção antenupcial, se exercer a renúncia recíproca à condição de herdeiro legal, creio que estamos em condições de passar à apreciação da especialidade. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, se eu colocaria a consideração do plenário da Comissão, nós, relativamente às propostas de alteração que já entraram, será necessário burilar o seu texto, porque de facto tem que ser compatibilizados com outras normas do Código Civil e ponderar algumas objeções. Eventualmente podemos fazer já esta discussão, sendo certo que nunca faríamos a votação, porque teríamos depois do resultado final voltar a alterar o texto. Eu sugeriria, se não houvesse objeções, que adiássemos esse ponto, de modo a trazer já um texto consolidado, que pudesse, sim, merecer o reparo e a discussão, e subsequente votação. Portanto, era só, de facto, para queimarmos uma etapa que volta, que fatalmente teríamos que regressar a ela, que se prende com são tecnicidades, mas não estou a relativizá-las. No direito civil, de facto, o modo como se prevê a conjugação de normas é relevante e, de facto, será necessário fazermos isso. Podemos fazer hoje, mas nunca votaríamos, e, portanto, o que eu sugeriria é que, entretanto, adiássemos isto e já tivéssemos o texto consolidado. E, portanto, os reparos seriam sobre o resultado final dessa ponderação. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, é só para secundar em absoluto aquilo que diz o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que aliás já tínhamos falado previamente e achamos que é de facto a melhor metodologia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Estaríamos em condições realmente de proceder, mas nestas circunstâncias parece ser mais sensato não perder tempo, uma vez que é previsível a ansiedade de alguns acertos técnicos finais. Sendo assim, passamos então à apreciação da especialidade da proposta de lei número 119, que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, transpondo uma diretiva. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, atendendo a que temos hoje ainda uma audição do ex-diretor do Centro Nacional de Cibersegurança, mas fundamentalmente na próxima terça-feira, no dia 10, a audição da Sra. Ministra da Presidência, uma regimental, mas sendo a Sra. Ministra da Presidência quem tem a tutela deste setor, nós pedíamos o adiamento, assinalando aqui o nosso compromisso firme de, na próxima quarta-feira, que é a última reunião ordinária, estarmos em condições de proceder à votação na especialidade, por forma a que isto possa subir a plenário para a votação antes da interrupção de verão. pedir apenas ao Sr. Presidente que as propostas de alteração que o PSD apresentará na especialidade possam ser imediatamente no final da audição da Sra. Ministra, que é na próxima terça-feira, porque normalmente os serviços pedem para quaisquer propostas de alteração serem na segunda. Como a audição da Ministra é na terça-à-tarde, nós comprometemos imediatamente, quando terminar a audição da Sra. Ministra, apresentar as nossas propostas para elas poderem ser discutidas e votadas na quarta-feira de manhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Essa indicação já nos tinha sido apresentada e não há qualquer objeção a que na terça-feira, logo a seguir à audição, se proceda à informação. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, faça favor.
Eu estava a fazer esta proposta na parte de outros assuntos, mas apresento agora por ser relevante. Eu creio que por no dia 13 ser o último dia para fechar processos legislativos, por haver vários grupos de trabalho a funcionar, ainda há pouco o deputado José Silvano que o referia, eu creio que nós devíamos ponderar ter uma reunião na sexta-feira, reunião curta, apenas para fazer votações de matérias que já estejam discutidas. Acho que podemos fazer ali meia hora ou no fim do plenário. Ou
é uma questão de metodologias. Essa questão é perfeitamente conhecida. Estamos a procurar prevenir que haja sobressaltos e ou recorrendo à sexta-feira, dia 13, antes do plenário, que vai começar às 9h30. Quer recorrendo ao dia 12, vamos procurar limpar tudo quanto possa estar pendente. Muito obrigado pela sua preocupação, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sendo assim, passávamos à apreciação do ponto 4 da Ordem de Trabalhos, havendo uma proposta de audições de várias entidades relativamente à proposta de lei número 112, naturalmente, se esta proposta for aprovada, fica prejudicado o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. Pergunto ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Sandra Cunha, se quer fazer o favor de apresentar o vosso requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento do Bloco de Esquerda fala por si, refere-se ao trabalho relativo à proposta de lei 112 sobre a missão e atribuição da Comissão, atribuição de funções da Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crime. Nós sabemos que é uma comissão que abrange um leque muito mais alargado que aquilo que são as vítimas no âmbito do crime da violência doméstica, mas consideramos importante, até porque o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem algumas, enfim, concorda na generalidade, mas tem algumas propostas de alteração até que gostaria de fazer a esta proposta de lei e, portanto, consideramos essencial ouvir em primeira mão, naquilo que respeita ao crime de violência doméstica e às vítimas de violência doméstica, estas quatro entidades e, portanto, por aí se justifica o nosso requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Pergunto se há mais intervenções sobre o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Não há uma intervenção, Sr. Presidente. Antecipando que votaremos favoravelmente este requerimento, penso que sugeriria a adição de mais três entidades, só para a Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crime, a APAV e a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, portanto, não... Já lá está a APAV, não é? Então peço desculpa. Então qual é a... Então peço desculpa, eram três que eu aqui tinha, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas já está? Já corta, a APAV também e a Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crime não está, pronto, ok, então reduz nada como se expedido.
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Presidente, é só para dizer que é o requerimento do Bloco faz todo o sentido agora com este acrescendo, com este aditamento e portanto o PSD votará favoravelmente.
Obrigado. Muito obrigado. Sendo assim, penso que estamos em condições de passar à votação do requerimento do Bloco de Esquerda, incluindo a sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista da audição da
Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crime.
Da Comissão, sim, mas da audição da Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crime. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, de onde fica prejudicado o ponto 5 da ordem de trabalhos. E passamos então à fixação da redação final do texto que determina a atualização anual dos honorários dos serviços jurídicos prestados pelos advogados no âmbito do apoio judiciário, procedendo a nova alteração à Lei número 34/2004, que altera o regime de acesso ao direito e aos tribunais. Portanto, projetos de lei do PCP, número 364, e do CDS-PP, número 772. Se não há nenhuma objeção ou sugestão, como é que deve interpretar o silêncio das senhoras e dos senhores deputados? Então, podemos dar por aprovada a redação final proposta e passamos então ao ponto 7 de discussão. Sim, sim. Ah, sim, sim. Embora nos tenha chegado tardiamente, temos aqui uma proposta de redação final do projeto de resolução do CDS quanto recomendar ao Governo que proceda com urgência às obras necessárias à requalificação do posto territorial de Oliveira do Bairro. Eu perguntava ao governador do CDS se se sente confortável com a nova redação que nos foi remetida à última da hora.
Sr. Presidente, nada a obstar.
Faz o favor.
Muito obrigado. Nada a obstar, Sr. Presidente, muito obrigado.
Bom. Portanto, pergunto então se há alguma objeção, não havendo, dá-se por aceite redação final do projeto de resolução do CDS-PP quanto à urgência das obras de requalificação do posto da GNR. E agora sim, e agora não. Eu pergunto se há alguma hipótese de prorrogação do prazo que... Não. Não foi entregue. Pergunto, não foi entregue o relatório, não é? Não, a questão era de saber se uma vez mais, uma vez que a Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus tem agendado para a próxima semana, para a sua reunião na próxima semana, a apreciação deste relatório, ao qual se iria agregar a nossa contribuição, falta saber se o poderemos aprovar depois de distribuído, circunstância que ainda não se verificou, antes da Comissão de Assuntos Europeus reunir. Portanto, não podemos fazer milagres, passamos adiante à deputada Susana Amadores, fez chegar um relatório sobre a Diretiva do Parlamento Europeu quanto à proteção de pessoas que denunciam infrações ao direito da União. Sim? Então, passamos ao ponto 8, então. ponto 8, sim. Está mesmo ao lado. Sim, é, então, aguardamos, fazemos um curto intervalo de alguns segundos. Entretanto, pedia aos senhores deputados Carlos Abreu Amorim e José Manuel Pureza que decidissem quem vai apresentar. Está decidido? Muito bem, muito obrigado. Se fosse em Canto Alentejano, o grupo parlamentar do PS estaria melhor preparado. Sr. Deputado Isabel Moreira, quer fazer o uso dos 3 minutos a que tem direito, se for reconhecido pela Conferência de Líderes, relativamente ao relatório que apresentou?
Não.
Sim? Muito bem. Ainda não chegou. Bem-vinda, Sra. Deputada Susana Amador. Sim. Muito obrigado pelo esforço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um bom dia também a todos os colegas e a todos os colaboradores. Dizer que, obviamente, esta proposta diretiva do Parlamento Europeu incide sobre a proteção de pessoas que denunciam violações do direito da União Europeia e é, como tal, um instrumento que exige o nosso acompanhamento ao abrigo da Lei 43/2006 e tem essencialmente como âmago, e isso está no relatório, a preocupação da União em reforçar a aplicação do direito das políticas da União Europeia, estabelecendo para esta matéria em particular normas mínimas que possam ser comuns para a proteção dos denunciantes de atividades ilícitas ou de abusos de direitos. Estão depois escalonadas as áreas específicas em que incide esta proposta de diploma, que vão dos contratos públicos aos serviços financeiros, ao branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo, segurança de produtos e segurança de transportes, entre outras, e a verdade é que estas normas mínimas visam também, ao mesmo tempo, incluir nesta proteção os denunciantes que desempenham quer funções no setor público ou no privado e tenham obtido informações sobre estas infrações que decorrem neste tipo de contextos profissionais, sejam eles trabalhadores ou não, assalariados, acionistas ou membros de órgãos de direção de empresas, portanto, e pessoas que trabalham sob a supervisão e direção de contratantes ou subcontratantes. A União Europeia justifica a necessidade de determinar estas normas mínimas porque existe uma grande fragmentação neste setor e essa fragmentação não acrescenta nada a este tipo de processos e tem, aliás, depois também impactos para além dos próprios Estados-membros, tendo em conta que, indiretamente, outros Estados-membros podem também ser prejudicados com este tipo de processos e, portanto, esta fragmentação, esta dispersão não acrescenta e, aliás, já uma resolução do Parlamento Europeu de outubro de 2017 vinha debruçando-se e recomendando, de facto, medidas legítimas para que haja esta proteção aos denunciantes que agem no interesse público ao divulgar informações confidenciais de empresas e organismos públicos e, portanto, esta resolução do Parlamento Europeu exortou mesmo a Comissão Europeia a apresentar uma proposta legislativa horizontal. Da análise da iniciativa, portanto, ao longo dos seus artigos, está bem explicado o âmbito de aplicação material, o âmbito pessoal, as denúncias externas e as denúncias internas e podemos também, nessa mesma proposta, no artigo 14º, perceber aquilo que são as medidas que devem garantir a proibição também de retaliação direta ou indireta contra estes denunciantes e essas medidas, obviamente, que estão protegidas, que têm a ver com a despromoção ou suspensão ou despedimentos ou outro tipo de alterações, a recusa de formação e por aí fora, ou seja, impactos negativos que poderiam ocorrer e que estão assim protegidos. Obviamente que também os denunciados têm aqui um conjunto de mecanismos também de proteção, designadamente o direito a um recurso efetivo e a um processo justo e, obviamente, ao princípio basilar do princípio da presunção de inocência dos seus direitos de defesa e o direito à audição. Opta-se, e bem, por este instrumento diretiva, uma vez que ela dá aos Estados uma maior flexibilidade em relação aos meios que terão ao seu dispor, ou seja, portanto, há obviamente um resultado a alcançar, mas as instâncias nacionais terão a competência para ajustar as formas e os meios que achem adequados para concretizar esse mesmo fim. E, portanto, também assim se cumpre por essa via, de forma exemplar, o princípio da subsidiariedade, portanto, dando aos Estados este espaço de manobra. E, portanto, o nosso parecer, obviamente, é de remeter à Comissão de Assuntos Europeus, nos termos da Lei 43/2016, este parecer relatório para os efeitos devidamente aplicáveis.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada pelo esforço de garantir a apresentação do relatório atempadamente. Convidava então agora o Sr. Deputado, já chegou, embora tenha chegado antes da hora, o professor Pedro Veiga, de maneira que solicitava um reforço da capacidade de síntese dos responsáveis dos relatórios que ainda temos para apreciar e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de um relatório sobre a participação do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim e de mim próprio em representação desta Comissão na reunião interparlamentar organizada pela Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos no passado dia 15 de maio, sobre a implementação do pacote de proteção de dados em vésperas da sua entrada em vigor. Trata-se, portanto, de uma iniciativa da maior importância pela matéria e também pela oportunidade, tendo em conta que se trata de um processo legislativo que está em curso também em Portugal. Esta reunião, que juntou deputados do Parlamento Europeu, deputados dos Parlamentos Nacionais, representantes de outras instituições comunitárias, organizações não-governamentais, representantes das pequenas e médias empresas e especialistas em tecnologias da informação, dividiu-se em diversos painéis sobre aspectos que se prendem com a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados e outra legislação conexa e permitiu identificar, para além, digamos, dos passos legislativos já dados em termos comunitários e em termos nacionais, em diversos Estados, permitiu identificar alguns pontos de preocupação que são relevantes também para o processo legislativo nacional, a saber, algumas dificuldades na execução das novas regras em matéria de, designadamente, de consequências ou de envolvimento para as pequenas e médias empresas. Por outro lado, como era de esperar, também no que diz respeito à aplicação da regulamentação comunitária e das legislações nacionais, há áreas específicas e muito sensíveis nesta problemática, como a área da saúde. E também quanto ao facto de alguns dos pontos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, da sua aplicação, ficarem dependentes também de legislação nacional, o que de alguma maneira pode contrariar o objetivo da uniformização de critérios que se pretende através da forma jurídica regulamento. Por outro lado, e para terminar, ficou também patente, e esse foi um aspecto que quer o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, quer eu próprio, não deixamos, naturalmente, e não deixámos logo ali de destacar como importante, ficou também patente o atraso na transposição interna na grande maioria dos Estados-membros, da transposição para as ordens jurídicas internas, dado que neste momento apenas cerca de metade dos Estados-membros o fizeram e, portanto, trata-se de uma matéria de grande sensibilidade, mas que está, talvez por isso, a merecer, algum atraso na transposição. ou na, enfim, sim, na inclusão na ordem interna, dado que se trata do regulamento e, portanto, não é a transposição que se trata. Sr. Presidente, queria apenas destacar que este relatório é um relatório muito detalhado, como costumam ser os relatórios sobre reuniões desta natureza, e que contámos para o efeito, como sempre, com a prestimosa e muito competente ajuda dos serviços de representação da Assembleia, da nossa Assembleia, no Parlamento Europeu, neste caso a cargo da Sra. Doutora Cristina Correia, que aqui quero salientar. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Abreu Brinho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes mesmo de, muito brevemente, subscrever aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, mas não queria que ficasse sem ata, eu não resisto a dizer que na vida tudo é uma questão de perspectiva e na política também. E ver aí uma representação da última ceia, a posição da mesa e a posição desta mesa, de facto levanta-me perplexidades que não julguei que viria a ter aqui numa reunião da primeira comissão. Pondo isto de lado, apenas para subscrever...
Queria dizer que me sinto muito honrado com a comissão.
Dado o decurso da história, eu não sei se estaria nessa posição. É apenas... Pedindo desculpa ao Sr. Presidente por este, enfim, pequena interjeição, subscrever na íntegra aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza e sublinhar também a prestimosa colaboração da Sra. Doutora Cristina Correia, que nos acompanhou ativamente antes, durante e depois da realização desta reunião interparlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. Creio que estamos em condições de... de passar ao ponto seguinte, agradecendo o trabalho e as referências à colaboração da doutora Cristina Ferreira. Passamos então a dois relatórios finais de petições. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva... A Sra. Deputada Sandra Pereira está em condições de fazer uma apresentação fulminante do seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a presente petição, naturalmente, que se tratando de uma petição individual, não será objeto de petição em plenário o primeiro peticionário, o único peticionário é o Sr. João Ricardo Caseiro Oliveira, e é uma petição que fala da adoção de medidas eficazes em casos de violência doméstica. Considera o peticionante que o número de pedidos de ajuda em contexto de violência doméstica tem vindo a aumentar, tanto em associações de apoio à vítima como em postos de polícia. Segundo as estatísticas da APAV e de outras fontes informativas, e segundo o próprio também, muito isto, possivelmente consequência da sensibilização e encorajamento que se tem feito nos últimos anos para a denúncia de casos, o que naturalmente não significa que tenha aumentado os números da violência doméstica, eles são mais conhecidos, e segundo o peticionante afirma que os dados estatísticos existentes sobre a violência doméstica permitem concluir que, apesar de toda a lei já aplicada a casos de violência doméstica, existe visivelmente uma falha ao nível da resposta, acompanhamento e proteção das vítimas, e ele naturalmente insta a Assembleia da República a legislar exatamente sobre a necessidade de adoção de medidas que assegurem a proteção e acompanhamento a todos os níveis das vítimas, a todos os níveis das vítimas, incluindo a vigilância do agressor, sugerindo, entre outras possíveis opções, as seguintes medidas. Medidas severas e eficazes do controlo da vigilância do agressor e proteção da vítima após a apresentação da primeira queixa. Instalar medidas que assegurem que as autoridades competentes não desencorajem a vítima após a apresentação da primeira queixa. Consciencializar as autoridades de que a violência emocional e psicológica, bem como as ameaças, são brutalmente perturbadoras para a vítima, criar medidas que assegurem que não recaem sobre a vítima quaisquer prejuízos resultantes da resolução dos casos de queixa, facilitar processos de divórcio em casos de violência doméstica, essencial, mas não exclusivamente na matéria de divisão de bens, assegurar a continuidade de ações sensibilizadoras e informativas em escolas e até em ambiente profissional que promovam a apresentação de queixa em situações de vivência de violência doméstica e criar processos de consciencialização do agressor, de modo a consciencializá-lo dos seus atos. Posto isto, Sr. Presidente, naturalmente que deve ser dado conhecimento desta petição e do presente relatório aos devidos a todos os grupos parlamentares para eventual iniciativa legislativa e daremos também, propõe-se que também que se dê conhecimento ao peticionante do teor do presente relatório e que se envie o mesmo ao Sr. Presidente da República. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Vou então colocar à votação o relatório apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Queria informar que a Sra. Deputada Emília Cerqueira confirmou que pretende utilizar os 3 minutos nos termos da revisão do regimento lhe são facultados pela Conferência de Líderes. E íamos então agora ouvir a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, nos vai apresentar o relatório sobre a petição Toda a Vida Tem Dignidade.
Sr. Presidente, muito obrigada e obrigada pela alteração. Obrigada também, Sra. Deputada Sandra Pereira, da agenda. A questão foi já, o relatório foi já aqui debatido, foi já aqui apresentado, debatido não, foi já aqui apresentado por mim na sessão que estava destinada a isso mesmo. Entretanto, foi solicitado pelos grupos parlamentares que fosse consensualizado o relatório no âmbito do grupo de trabalho que havia sido constituído para o efeito. Isso mesmo aconteceu, quer os grupos parlamentares do PS, quer os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda apresentaram algumas propostas que foram acolhidas e encaixadas no relatório, com o assentimento quer do PSD, quer do PCP e de mim própria, do meu grupo parlamentar, e portanto eu eximia-me de voltar a apresentar o relatório, dizendo apenas que o relatório foi consensualizado entre todos os grupos parlamentares e que me parece por isso estar em condições de seguir para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado José Manuel Pereira, tem a palavra.
Muito brevemente, Sr. Presidente, para cumprimentar a deputada Vânia Dias da Silva pelo relatório que apresenta e também e sobretudo, diria eu, pela forma como, nesta fase final, desde logo, não só pela forma como conduziu os trabalhos do Grupo de Trabalho, mas também pela forma como, nesta fase final, acolheu as perspectivas as propostas de alteração que foram apresentadas, permitindo assim que este relatório seja um relatório, digamos, da relatora, obviamente, mas com uma base consensual que é digna de ser aqui assinalada e, portanto, queria cumprimentar a deputada Vânia Dias da Silva por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Pereira. Dêem a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, queria cumprimentar a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, não só pela forma como conduziu os trabalhos longos, muito intercalados com outros trabalhos parlamentares, nomeadamente o Orçamento de Estado, desta petição, a forma como conduziu os trabalhos. Queria cumprimentá-la pelo teor do relatório, o objetivo. Que fica um documento tal como aconteceu com o relatório na altura elaborado pelo deputado José Manuel Pureza relativo a uma petição em sentido contrário, que ficam, penso eu, ficamos com dois documentos independentemente da opinião de cada pessoa, de cada grupo parlamentar relativamente a esta matéria, ficam documentos de estudo importantes para o estudo desta matéria com a recolha de muitíssimos contributos e, portanto, acho que é um documento importante. Queria agradecer também o facto de a Sra. Deputada, tal como aconteceu no relatório anterior, ter dado abertura aos grupos parlamentares para apresentarmos propostas e, não obstante, evidentemente, o mérito e a autoria do relatório ser da Sra. Deputada, de facto ter permitido que, com isso, a margem de consenso total, sendo que o consenso também existiria sem as propostas, seja maior e mais densa e, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o nosso agradecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. com todos estes elogios e reconhecimento. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com a nossa eterna gratidão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos a falar de eutanásia. Passamos então não há pareceres da Subcomissão de Ética. Muito obrigado. Temos então as atas números 56 a 61. Relativas às reuniões que fizemos no mês de junho, que tiveram a oportunidade de ler cuidadosamente, não havendo detecção de qualquer falha, omissão ou excesso, pelo que coloco de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Nos outros assuntos, há algum tema que os seus deputados ou as senhoras deputadas pretendam colocar? Bom, então vamos fazer um curto intervalo de 5 minutos e chamar o professor Pedro Veiga. É. Um intervalo de 5 minutos.